UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu, Felipe Sartoretto.
Eu, Michele Bruck.
Olha só. E, como eu prometi, tem entrevista agora no Expresso. Anos atrás, ia ao ar pela primeira vez na TV Cultura o programa Castelo Rá-Tim-Bum. Produzido pela emissora entre 1994 e 97, a equipe produziu cerca de 90 episódios que contavam a história de Nino, uma criança de 300 anos que morava com os rios de um castelo no meio da cidade. O programa envolvia 250 profissionais, que ia desde diretores, atores e pintores, até pedagogos e professores de português. A série atingiu a média de 12 pontos de audiência, índice jamais alcançado por outro programa da TV Cultura. Agora a gente confere a entrevista com o diretor do Castelo Rá-Tim-Bum, Cal Hamburger, feita pela jornalista Daniele Pinto.
Bom, Cal Hamburger, o Castelo Rá-Tim-Bum surgiu inicialmente como um irmão mais novo do programa Rá-Tim-Bum, né? Você participou desde o início do processo? Quando é que você entrou para a equipe?
Eu entrei desde o início, eu entrei justamente para fazer o que seria a segunda temporada do Rá-Tim-Bum. Enquanto a gente estava desenvolvendo o projeto da segunda temporada do Rá-Tim-Bum, o próprio presidente da TV Cultura na época, o Roberto Mulaerte, teve um insight e sugeriu a gente fazer um programa novo, diferente. Daí ficamos eu e o Flávio de Souza para incumbidos de criar esse novo projeto. E daí começou a criação do que viria a ser o Castelo Rá-Tim-Bum.
Tem uma equipe basicamente de 250 pessoas envolvidas aí no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Como é que era dirigir um programa desse tamanho?
É como qualquer outro programa com uma equipe tão grande. Muita responsabilidade e muito trabalho. Então fiquei eu morando na TV Cultura durante 2 anos como diretor-geral para comandar esse exército de pessoas. Mas a grande vantagem é que a TV Cultura vinha investindo em programas infantis nos 10 anos anteriores ao Castelo, né? Então a equipe estava muito afinada, né? Na verdade, eu que entrei, eu me sentia como se tivesse entrado num rio caudaloso que já estava com uma correnteza no seu caminho e eu tive que remar eu para pegar o ritmo da equipe, porque todo mundo muito preparado para fazer programas infantis de qualidade, porque já vinham fazendo isso antes do Rá-Tim-Bum, teve o Catavento, antes do Catavento teve o Bambalalão, X-Tudo, Gloob-Gloob. Então, Mundo da Lua, teve vários programas, então a equipe já estava bem, bem afinada. Isso facilitou muito.
Na época, né, da produção, vocês já tinham dimensão do sucesso do Castelo, do sucesso que o Castelo estava fazendo e que faria?
Não tínhamos. A gente tinha certeza que a gente estava fazendo com muita seriedade e muita responsabilidade, mas a ideia do sucesso só veio depois de estrear, ou alguns anos depois até.
A estrutura familiar não era de pai, mãe e filho, né? Mas sim de tios e sobrinho. Essa escolha foi consciente? Por que foi feita essa escolha?
Não me lembro exatamente por que foi feita essa escolha, mas se foi, de alguma forma foi consciente. Mas não é uma coisa muito nova, né? Tem muitos núcleos familiares de produtos de literatura e tal, que são assim. Uhum. Não vejo uma grande novidade nisso, ou grande importância.
Bom, existe na equipe a consciência de que o Castelo Rá-Tim-Bum construiu o imaginário de uma geração aí, de uma geração inteira?
Eu acho que fez parte, né, do imaginário de mais de uma geração. Não só pelo sucesso, mas por ser um produto de excelente qualidade, com conteúdo relevante, vamos dizer assim. Eu não gosto da palavra educativo, eu acho que o Castelo nem é um programa educativo, mas é um programa com a preocupação em ajudar ou dar ferramentas para o espectador no seu amadurecimento, né?
Teve algum detalhe que para você escapou, passou desapercebido durante a produção e que depois, assistindo, chamou atenção?
Não me lembro. Assistindo hoje, muita coisa me chama atenção, que eu não lembrava ou que hoje vejo com outros olhos. O que me surpreende muito hoje vendo é a quantidade de a variedade de técnicas e de ideias que a gente conseguiu imprimir ali, desde quadros subjetivos, muito, muito sensoriais, com dança e música, que não contavam muita coisa, mas que no fundo tem uma força sensorial muito interessante e subjetiva, até coisas mais objetivas, com conteúdo mais tangente, assim. Então a variedade me chama muita atenção.
Tem algum episódio, ou algum detalhe, alguma característica, ou um personagem favorito? Dá pra dizer isso?
Olha, o Doutor Abobrinha, para mim, é um personagem que ficou muito marcado, assim. Acho que marca muito o Castelo para mim, por ser justamente o antagonista, o cara que quer destruir aquele universo humanista que junta a arte com o conhecimento e a ética. Então é o cara que quer derrubar aquilo, mas no fundo ele também é apaixonado por aquilo e no fundo você percebe que ele nunca ia conseguir derrubar de fato o que ele tanto... essa relação ambígua dele, do amor e da vontade de destruir, se dar bem, pra mim é um personagem que é muito marcante, assim.
E o fim? Por que que o Castelo acabou? Como é que foi esse processo?
Ah, eu acho que o Castelo teve o tempo dele. Eu acho que a gente fez muitos episódios, são 90 episódios, é muito episódio. Então, eu acho que depois ele rendeu ainda livros e teatro e cinema. Eu acho que ele teve o tempo dele, eu acho que foi, eu não lamento o fim do Castelo Rá-Tim-Bum, acho que ele teve o tempo dele, cumpriu muito bem, ficou como uma referência, e agora vamos fazer outros programas infantis, outros produtos infantis juvenis com qualidade. Inclusive estão lançando, por coincidência, nesse ano de 20 anos do Castelo Rá-Tim-Bum, estou voltando para o pro universo infantil e lançando em novembro, provavelmente, ainda não está marcado com certeza, o programa Que Monstro Te Mordeu, que também está prometendo muito, está muito bacana, e foi feito por uma equipe jovem que assistiu o Castelo, então de alguma forma o DNA do Castelo, a herança do Castelo está nesse programa também.
Também no ar pela TV Cultura?
Sim, também pela TV Cultura.
Calma, Burveira, agradeço demais a entrevista aqui para o FMG Educativo, o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada pela conversa.
Obrigado a todos. Um abraço aos ouvintes.
Você ouviu a entrevista com o diretor do Castelo Rá-Tim-Bum, Cal Hamburger. O programa vai ao ar na TV Cultura de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, às segundas, quartas e sextas, às 7 da noite e às terças e quintas, às 7h30 da manhã. Castelo Rá-Tim-Bum, a exposição, fica em cartaz no dia 16 de julho, próxima quarta até o dia 12 de outubro, no Museu da Imagem e do Som, no bairro Jardim Europa, em São Paulo. Para mais informações, ligue para, anota aí, 011-2117-4777 ou acesse miss-sp.org.br. Repetindo para você, miss-sp.org.br. E o Cal Hamburger escolheu a música para tocarmos ao final da entrevista. Claro, não poderia deixar de ser Castelo Rá-Tim-Bum, composição do Helios Indisque, tema oficial do programa.
Castelo.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.